dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quinta-feira, dia 25 de fevereiro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pela Pedute Advogados, que quer falar com você, que também é uma empresa que tem que se adequar à LGPD aqui no Brasil. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito, eu vou começar falando sobre o Airbnb, que falou que vai começar a aceitar reservas com datas menos exatas aí, de check-in e de check-out. Por enquanto, você só consegue fazer essas reservas com datas flexíveis em casas, e ainda assim só em algumas regiões. E aí, nesses casos, o que acontece é que você pode falar mais ou menos a semana, por exemplo, que você quer ficar, ao invés de colocar a data exata de check-in e de check-out. O Airbnb falou que vai expandir essa possibilidade de fazer reserva com data flexível para mais lugares no futuro, e caso você queira ver a interface, né, ver como funciona a coisa toda, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, aqui no Brasil, a Uber falou que vai começar a testar aquele recurso, né, função de segurança, que grava um vídeo com o telefone do motorista do trajeto lá, que acontece dentro do carro. Apesar do vídeo ser gravado pelo telefone do motorista, nem ele tem acesso, ele fica criptografado lá de forma segura, e só o pessoal da Uber mesmo de segurança tem acesso à gravação, mesmo assim só se precisar. E a Uber comentou também que nesse primeiro momento, o teste vai acontecer só em Aracaju e depois expandir aí pro resto do Brasil. Ela explicou também que antes de entrar no carro, o passageiro vai ver um alerta comentando, né, que ele pode ser gravada pelo telefone do motorista por questão de segurança, ele pode cancelar o trajeto aí, se preferir chamar outro carro depois se não quiser ser gravado. Bom, e ainda aqui sobre as notícias do Brasil, está sendo colocado em prática o plano da Disney de abandonar a marca Fox em favor de uma marca nova chamada Star. Essa mudança já está valendo, inclusive, para os canais de TV por assinatura que tinham o nome da Fox, e a Disney acabou, e também com o aplicativo Fox Play. Ela está se preparando para lançar aqui no Brasil um serviço novo de assinatura chamado Star Plus, que vai dar acesso a coisas menos infantis, né? Então, por exemplo, do Handmaid's Tale, Walking Dead também. E enquanto isso, lá fora vai ter uma categoria nova para quem assina o Disney Plus, que seus conteúdos aí também a mais por um valor extra no final do mês. Bom, e agora eu vou falar sobre a LG, que anunciou que vai começar a licenciar o acesso ao WebOS, aquele sistema operacional das TVs dela, para terceiros aí, fabricantes também de TV que quiserem usar. Ela falou que empresas tipo RCA, Konica também e IONS já fizeram um contrato, né, para começar a usar o WebOS nas próprias TVs, mas por outro lado, ela explicou que a versão do WebOS que eles vão conseguir usar é a 5.0 e não a mais nova, 6.0 anunciada no começo desse ano. Com isso, a LG está esperando conseguir emplacar mais uma forma de renda recorrente, né, nessa parte de TVs dela que tem dado bem certo ao longo dos últimos anos, e agora esperar pra ver, né, que outros fabricantes aí também vão começar a lançar TVs com WebOS. Bom, e ainda sobre bastidores do mercado, a Amazon confirmou a saída do executivo Jeff Blackburn, que trabalhou bem próximo aí do Jeff Bezos por coisa de 20 anos na empresa. Ele ocupava o cargo de vice-presidente sênior executivo e falou que vai falar mais sobre o próximo emprego dele nos próximos dias. Agora, uma outra notícia também que pintou nos bastidores veio da Qualcomm. Ela fez uma parceria com uma empresa chamada Lowfeld, que é especializada em feedback háptico para dispositivos móveis, e o resultado disso, de acordo com as empresas, é que vai dar para melhorar o feedback háptico de telefones Android só por software, sem ter que melhorar também o hardware. Nesse primeiro momento, elas estão prometendo que vão fazer isso para telefones com o Snapdragon 888, mas é provável, né, que isso evolua também para outros processadores aí disponibilizados pela Qualcomm. Bom, e continuando aqui com esse tipo de notícia, a Samsung anunciou a câmera ISOCELL GN2, que vai começar a fornecer para os fabricantes até o final desse ano. A sucessora da ISOCELL GN1 tem 50 megapixels, com pixels de 1,4 micrômetro, e tem suporte também a foco mais rápido e mais eficiente com uma tecnologia nova, chamada Dual Pixel Pro. Essa nova câmera faz capturas em Full HD até 480 frames por segundo, ou então em 4K até 120 frames por segundo, e agora esperar, né, até o final do ano, né, para os primeiros telefones que eu vou começar a aparecer com essa câmera nova. Bom, e já que o assunto é telefone Android, deixa eu comentar que a Motorola trouxe aqui para o Brasil o telefone Lenovo Legion Duel, que é voltado para o público gamer. Ele está chegando aqui no Brasil uns 3 ou 4 meses depois do lançamento no exterior, e é o seguinte: o visual dele chama bastante atenção na parte de trás, que tem uns efeitos holográficos coloridos, tem luz também, né? A luz bate, faz os efeitos, tem uma animaçãozinha também que parece uma tela, mas não é, é só a parte de trás holográfica do aparelho. E enquanto isso, por dentro ele tem o Snapdragon 865 Plus, tem 12 GB de RAM e 256 de espaço e bateria de 5.000 mAh. Ele tem uma tela de 6,65 polegadas com 144 Hz e uma câmera frontal de 20 megapixels. E enquanto isso, na parte de trás são duas câmeras, que são uma ultra-wide de 16 megapixels e a principal com 64 megapixels. Já uma outra coisa curiosa sobre o aparelho, que ele tem duas entradas USB que você consegue usar ao mesmo tempo para carregar o telefone mais rápido, ele chegou por aqui custando R$7.200. A gente aqui do Loop Infinito já publicou dois vídeos com ele, um com unboxing, hands-on também, e outro com primeiras impressões. Então, caso você queira ver ele no detalhe, essa parte de trás aqui é bem colorida, né, chama bastante atenção, tem links aqui na descrição. Bom, a seguir eu vou falar sobre mais algumas novidades que o pessoal está descobrindo aí no primeiro beta do Android 12, mas antes disso eu vou agradecer aqui ao patrocínio da Pedut Advogados, que quer falar com você, que também é uma empresa que tem que se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil. Uma das especialidades da Pedut Advogados, que atua desde 77 com propriedade intelectual, é justamente a área de tecnologia da informação, e ela oferece um serviço de assessoria jurídica para adequação à Lei Geral de Proteção de Dados, que já está em vigor aqui desde o ano passado no Brasil. Quem sempre acompanha aqui o Loop Matinal sabe que, a menos que role mais uma mudança de planos, as multas da LGPD vão começar a entrar em vigor já em agosto desse ano, mas claro, né, que todo mundo tem que se adequar já, na verdade, desde o ano passado. No site da Pedut Advogados, que é pedut.com.br, eu vou soletrar pedut.com.br, você encontra mais informações sobre como eles podem ajudar a sua empresa a agilizar a adequação para a LGPD, então acessa lá pedut.com.br. Aí você entra em contato com eles e comenta que escutou aqui o patrocínio no Loop Matinal e já começa a adequar a sua empresa para a Lei Geral de Proteção de Dados aqui no Brasil. Então, mais uma vez, hein? Acessa lá pedut.com.br. Muito obrigado a Pedut Advogados pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal. Bom, vamos lá, né? Dia desses eu comentei por aqui sobre o primeiro beta do Android 12, liberado para aparelhos Pixel só por enquanto, com algumas novidades, e já pintaram aí mais descobertas que o pessoal tá fazendo fuçando no código. Uma dessas descobertas novas, por exemplo, na verdade tá confirmando um rumor que tinha pintado no começo desse ano, né? Que você vai conseguir usar o Android. Na verdade depende do aparelho, aquela coisa toda. Mas o Android 12 prevê oficialmente aí suporte a tela dividida com dois aplicativos ao mesmo tempo, e já pintaram alguns vídeos, inclusive, com esse recurso aí sendo demonstrado em ação no link que eu deixei aqui na descrição com o pessoal do site XDA Developers. Eles publicaram uma segunda matéria também, né, falando de uma espécie de um modo gamer que vai pintar no Android 12, que vai dar acesso a dois botões em cima da interface, um com controle, que parece ser um controle Bluetooth, e outro de gravação, para você conseguir gravar o gameplay. Na verdade, eles disseram que nesses dois casos, né, ativando o Gamer Mode, os botões não fazem nada ainda, até sem previsão do que eles vão fazer também no código, mas não dá para ser muito diferente, especialmente nessa parte de gravação que você pode esperar. Eles comentaram também que é provável que no próximo beta já do Android 12 pinta mais referências aí sobre o que esse recurso vai fazer, e claro, né, que vocês explicarem melhor o que vai acontecer, eu comento aqui no podcast. Bom, e agora eu vou falar sobre o YouTube, que está colocando mais um recurso aí de controle parental na plataforma. Eles lançaram um beta de uma função, que na verdade é um complemento que existe hoje, né, do controle parental que tem lá no Family Link. Esse é voltado um pouco mais para adolescentes, e é o seguinte: essa função nova tem três filtros, que liberam para a pessoa assistir no YouTube coisas voltadas só para jovens até 9 anos, depois até 13 anos, depois aí abre um pouco mais o espectro, e só proíbe os vídeos aí que são mais voltados para adulto, como violência, né, por exemplo. O YouTube comentou também que nesse primeiro momento vai liberar esse beta para algumas famílias aí, com jovens com menos de 13 anos, e caso você queira saber mais sobre esse novo controle parental, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, no mundo da Apple, uma executiva da empresa falou que eles nunca vão contar com um plano gratuito de assinatura lá, com anúncios no Apple Music. Uma executiva da Apple Music falou isso pro governo britânico numa audiência que rolou, né, sobre serviços de streaming, pagamento justo aí também pros artistas, e ela justificou essa informação falando que a Apple acha mais justo pagar com assinatura direto pros artistas, ao invés de ter anúncio que possa invadir a privacidade de todo mundo para conseguir bancar a coisa toda. Bom, e ainda sobre a Apple, vai pintar mais um desafio aí no mês que vem pro Apple Watch. O pessoal do site 5 Mac comentou que em 8 de março, que é o Dia da Mulher, quem fizer 20 minutos de exercício vai ganhar uma medalhinha comemorativa, né? Também os stickers lá pro iMessage, e caso você queira ver essas artes, tem link aqui na descrição. Bom, e por último sobre a Apple, também fechando o episódio de hoje, apareceu um rumor que na verdade é bem estranho, que fala que a próxima geração dos iMacs, que vão contar já provavelmente com o processador da Apple, vão ter cores, não vão ser só os pratas aí como existem hoje em dia. Aí, de acordo com esse rumor, parece que o plano da Apple é lançar os iMacs novos aí nesse ano, coloridos, né? Mais ou menos na mesma linha de cores é que pintaram no ano passado na quarta geração do iPad Air, o que chegaria junto inclusive do primeiro redesenho completo aí do aspecto do iMac em quase 10 anos, como foi um rumor aí que pintou também recentemente sobre isso. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem um produto, um serviço, um aplicativo bacana e quiser anunciar aqui no Loop Matinal, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net pra gente bater um papo. Já, se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado a Pedut Advogados pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal, e eu volto amanhã de manhã. Falou!